No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Walking slowly, trying to find a place to go. You begin to talk about your ex and the way that he would lose control.
Muito boa tarde para você, este é o Feijoada Completa aqui no seu rádio, começando mais uma vez a nossa revista eletrônica de todas as sextas-feiras, com os principais destaques aqui da política, aqui na Câmara e também com muita cultura, muita música. Aqui Edson Júnior com você até as 16h, girando para você as informações mais importantes do Parlamento e também girando para você as melhores canções. E a gente está ouvindo ao fundo Dean Lewis, a nova sensação, e hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho desse indivíduo, um quase adolescente. Da Austrália vem essa música, um disco acabou de ser lançado, foi lançado agora em abril de 2019 e é o disco de estreia desse indivíduo, desse garoto aí, e realmente fazendo um som pop de altíssimo nível. Então você vai ouvir um pouquinho de Dean Lewis no programa de hoje, conhecer um pouco aí do que vem da Austrália em termos de novidade lá do outro lado do planeta, a gente curtindo aí o som do Dean Lewis. Essa música chamada Hold of Me é uma das primeiras, é a música que abre o álbum dele, o disco que se chama A Place We Knew, esse disco do nosso querido Dean Lewis. Vamos ouvir mais um pouquinho.
And now you're standing beside the window, you're covered in the light from the street. And I say that it gets cold here in winter. Do you want my coat? You freeze. Then you said I need nothing from nobody.
Muito violão, muita corda no disco, né? Um trabalho realmente bastante interessante aí desse Dean Lewis, desse garoto aí australiano, realmente trazendo um som muito, muito bacana, né? Claro, sob a influência do estilo pop contemporâneo, né? Que começou lá nos anos 90 com U2. Então a gente vê sempre muita influência de Bono nesses novos artistas, né? Principalmente nos artistas europeus dessa geração. E Dean Lewis, né? Que apesar de vir da Austrália, quer dizer, é uma ex-colônia inglesa, não fica atrás, não. Realmente faz um som que lembra um pouco o som do U2, mas eu acho que tem aí os seus elementos contemporâneos, bem bacana o som do Dean Lewis. Bom, vamos falar hoje no Feijoada Completa desta sexta-feira sobre a influência dos jogos violentos ou dos games, né, que tem violência no comportamento das crianças. Esse tema foi debatido essa semana na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara também realizou um seminário essa semana sobre adoção, inclusive com a presença da ministra Damares Alves, que esteve aqui falando sobre esse assunto. E olha, um assunto muito importante, né? É a ideia de você ter... Você tem um número muito grande de crianças esperando por adoção, mas infelizmente muitos casais não querem adotar, por exemplo, crianças acima de 5 anos de idade. Então isso é um desafio aí para as políticas de adoção no país. Bom, no Por Dentro do Plenário, a Dini Moraes vai falar, claro, das medidas provisórias aprovadas nessa semana, inclusive aquela das companhias aéreas e também a medida provisória da reestruturação do governo, né, dos ministérios, reduzindo o número de ministérios, a questão do COAF, enfim. No Atravessar Fronteiras, a Adriana Magalhães vai falar sobre os vinícolas de Mendoza. Aliás, estamos devendo para ela, porque a gente sempre estoura o programa e não consegue botar a Adriana para falar. Vamos ver se hoje a gente consegue. No Olhares, a nossa Mariana Monteiro vai falar sobre a grande dama do cinema no Brasil de ponta a ponta, Caruaru, inclusive o nosso ouvinte que mandou um recado aqui no Câmara e Notícia, né? Caruaru completou aí os seus 162 anos, a cidade é a chamada Princesa do Agreste. A gente vai falar sobre isso, inclusive hoje, daqui a pouquinho, às 15h, a Câmara faz uma solenidade aí, uma audiência, né? Uma sessão solene para homenagear Caruaru. E no Caldo Cultural, a gente vai falar sobre uma mostra que está na Caixa Cultural em Brasília, que traz a história de Tóquio, a cidade japonesa milenar, que já foi uma cidade antiga e agora é uma cidade cosmopolita. Tudo isso no Feijoada de hoje. E a gente vai abrir o programa, claro, com uma música bonita, porque a música vem aí, A Place We Knew, a música que dá título ao álbum de Dean Lewis.
Taking your makeup off, you come into my room and you kiss my lips. But this hotel life, I'm not used to it. And you wear your heart right on your sleeve. But it took you a while to open up to me. I still love the way that you smile when you leave. And I know you get scared
when I'm away. But I think about you almost all the day. And I promise you that I'll be back again. Just can you remember? Oh, can you remember when we were dancing in hotel rooms? It was just me and you. We wouldn't sleep all night with you sitting by my side. And every moment we had stolen was a feeling. Cause it never mattered where we were, cause we were falling in love. Cause your heart is my home. Your heart is my home. Your heart is my home. And I'm not letting go. When I was feeling down, you always picked me up. It didn't matter what I was doing wrong, cause I've lived my life without you for too long. But when I walked through the door and I saw your face, oh, I knew in that moment that my world had changed. How can I live my life since you've been and gone? But can you remember? Let's try to remember when we were dancing in hotel rooms. It was just me and you, and we wouldn't sleep all night with you sitting by my side. And every moment we had stolen was a feeling. Cause it never mattered where we were, cause we were falling in love. Cause your heart is my home. Your heart is my home. Your heart is my home. And I'm not letting go, but in any single moment you can change. Cause I've been gone so long and I can feel you slip away. But I'm getting closer and closer. Can you remember? Just try to remember when we were dancing in hotel rooms. It was just me and you. We wouldn't sleep all night with you sitting by my side. And every moment we had stolen was a feeling. Cause it never mattered where we were, cause we were falling in love. Cause your heart is my home. Your heart is my home. Your heart is my home. And I'm not letting go. Cause your heart is my home. Your heart is my home. Your heart is my home. And I'm not letting go. Cause your heart is my home.
Aí a participação de Dean Lewis aqui no nosso Feijoada Completa com essa canção A Place We Knew, a canção que dá título ao seu álbum, né? Um álbum chamado A Place We Knew, lançado este ano de 2019, agora em abril, né? Finalzinho de março, início de abril. Realmente um disco bastante interessante aí da cena pop contemporânea. Olha, depois do triste episódio, né, do massacre da Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, em São Paulo, em março deste ano, enfim, que acabou aí na morte trágica de 10 pessoas, logo teve início uma discussão acerca da influência dos jogos eletrônicos no comportamento de crianças e adolescentes. Essa questão foi objeto de um estudo na renomada Universidade de Oxford, no Reino Unido, e os resultados foram publicados no periódico científico Open Science da Royal Society. O pesquisador Andrew Pozibski, que coordenou esse estudo, a ideia de que os games violentos geram agressão no mundo real é popular, mas ainda não foi testada de maneira bem testada, né? Até hoje, com uma comprovação científica. O que ocorre, de fato, é que em muitos casos faz-se que a pessoa que tem a tendência a ter esse tipo de comportamento acaba desenvolvendo o comportamento de maneira mais própria, mais agressiva, digamos assim. Mas ainda não há um estudo científico comprovando a real influência desse tipo de jogos, né? Mas, de qualquer forma, os deputados da Comissão de Educação preocupados com essa questão discutiram nessa semana a influência desses jogos eletrônicos, especialmente os que têm alto índice de violência, no comportamento das crianças e dos adolescentes. Um dos autores do requerimento para a realização dessa audiência foi o deputado Ottoni Di Paola, ele que é do PSC do Rio de Janeiro. E ele lembrou, durante a audiência, que mundialmente se discute essa questão da influência influência dos jogos eletrônicos no comportamento das crianças e dos adolescentes, e também, né, essa ideia de que isso pode gerar mais violência. O fato é que os especialistas que estavam na audiência trouxeram essa mesma ideia, de que a comprovação científica ainda não existe, mas o fato é que os jogos violentos podem, né, potencializar aí o comportamento agressivo em pessoas que já tenham tendência a esse tipo de comportamento. Nós vamos então conversar um pouco sobre esse assunto aqui no programa, né? Vamos trazer primeiro a conversa com o Dr. Renato de Paula, ele que é neurocientista, pós-doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do curso de pós-graduação em neurociência da Universidade Veiga de Almeida. Doutor Renato, primeiro, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar. Uma boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. É um prazer falar com você, que nos ouvir.
Pois é, esse estudo que foi feito pela Universidade de Oxford, doutor Renato, que envolve aí nessa ideia de que jogos eletrônicos podem desenvolver no mundo real um potencial violento, o pesquisador, né, o Dr. Andrew Brzezinski, diz que, na verdade, não existe uma comprovação real sobre isso, ou isso não foi testado, digamos, de maneira mais massiva, ou talvez com a intensidade devida. Qual que é a avaliação do senhor nesse particular? Em termos científicos, o que é que a gente pode depreender do que já temos até hoje de estudos que relacionam a questão dos jogos eletrônicos com a violência no mundo real?
Eu deixei claro ontem que nós temos dois lados da moeda que merecem destaque. O primeiro é o lado positivo dos jogos, né? Já está comprovado que jogos reforçam a conexão entre células cerebrais, potencializam memória, estimulam a atenção, a concentração, favorecem o aprendizado, melhora a visão periférica, são utilizados jogos, inclusive, para aquisição de carteira de motorista, de caminhão, para treino de moto, e realmente o cérebro acredita que está no mundo real. Por isso essas pessoas, quando vão para o mundo real, vão com essas habilidades que ganharam do mundo virtual. Essa é uma habilidade que o cérebro tem. E essa mesma habilidade que o cérebro tem, ele tem para qualquer estímulo, inclusive os estímulos nocivos. Se você vive em um ambiente hostil e agressivo, estudos têm comprovado que a hostilidade e a agressividade aumenta também no mundo real.
Sim.
Traduzir isso em comportamento violento, não há comprovação científica. Mas eu acho que é uma conversa útil, principalmente para pais e educadores, a gente pensar o quanto essa agressividade, a falta de empatia, que também foi um dos dados encontrados, pessoas, após jogarem jogos violentos, elas têm menos resolução em ajudar colegas feridos na vida real. Obviamente, tudo isso é simulado, né? Ou elas aplicam castigos mais severos quando elas têm o poder de castigar.
Sim.
Isso também no mundo real.
Elas
apresentam mais sentimentos de raiva e um dos fatores comuns a todos os estudos, ou a maioria dos estudos, é bom deixar bem claro que nem todo estudo publicado é um bom estudo.
Sim.
Então, os bons estudos apontam que há a dessensibilização da violência.
Agora, doutor Renato, essa questão da empatia que o senhor colocou me despertou uma questão com relação ao isolamento, quer dizer, essa empatia, essa falta da empatia, ou seja, a tendência a ajudar menos, a ser menos colaborador, isso também pode significar um certo isolamento mesmo, aquela criança que para de conversar?
Com certeza. Os jogos hoje, eles mantêm a nossa característica básica do indivíduo, que está impregnada na evolução do nosso cérebro, de sermos seres sociais. Porque você não deixa de ser social jogando sozinho por horas no seu quarto. Você está interagindo com outras 10, 8, 4 pessoas ao mesmo tempo.
Sim.
mas essa sociabilidade que o cérebro fica satisfeito, ela não se traduz no comportamento da vida real.
Uhum.
Porque ali você geralmente é um bom jogador, porque habituou a jogar aquele jogo,
uhum,
ficou bom naquilo, e você tem geralmente elogios pela sua atividade social, que é jogar videogame. E na sociedade nem sempre é assim, né? Você recebe críticas para além do seu trabalho, eu recebo críticas para além do meu trabalho, ou do meu trabalho mesmo,
uhum,
e tenho que saber lidar com as questões sociais. Infelizmente, jogando muito videogame, você fica com um olhar um pouco mais descansado para os problemas alheios.
Uhum.
Isso é o que a pesquisa vem sugerindo.
Isso pode sugerir a gente se tornar um pouco mais lógico uma lógica, digamos, uma certa lógica excessiva para os nossos padrões humanos? E aí a gente perdeu um pouco a ideia de emoção, de presença, de compaixão, quer dizer, esses sentimentos que, na verdade, não estão presentes, né, na lógica racional. Como fica essa contraposição razão e emoção, doutor Renato?
Eu entendo o seu raciocínio, mas ele é justamente ao contrário. A minha visão é que você fica emotivo demais. Egoísmo também é uma emoção.
Sim, verdade.
Raiva também é uma emoção.
Uhum.
Isolamento por medo
também é uma emoção.
Precaução também é uma emoção.
Uhum.
Então você fica realmente emotivo, mas daquelas emoções que não são solidárias, que não são pragmáticas para a sociedade, que não ajudam o próximo e nem ajudam a si mesmo. Então, na verdade, eu costumo ensinar os meus pacientes, as minhas crianças, os meus estudantes, que nós temos um veículo sendo comandado por dois motoristas, o cérebro pensante,
uhum,
e o cérebro sensível. Na nossa evolução, o cérebro sensível foi muito mais necessário.
Sim.
Nós precisávamos caçar, precisávamos nos alimentar, precisávamos fugir o tempo todo. Esse cérebro sensível não entendeu que a gente tem geladeira e supermercado e que não temos tanto perigo como tínhamos antes, apesar da violência urbana.
Os leopardos então, não estão atrás de nós, né, doutor Renato?
Não estão, é só
felizmente.
Felizmente. Só que o corpo se comporta
como se fosse, né?
Como se fosse.
Uhum.
Viver sobre esses. E o jogo também nos traz essa sensação que, no fundo, já que nós somos esse ser em evolução, nos remete a algo bom.
Uhum.
Né? Nós estamos aí, principalmente homens, o jogo não é apenas para homens, cada vez mais meninas e mulheres vêm jogando,
uhum,
principalmente no exterior, mas isso nos remete a algo bom. Ter um pouquinho de adrenalina, um pouquinho de cortisol é bom.
Uhum.
Os relatos que a gente tem obtido e o alerta que a gente tem feito é para a quantidade desses estímulos que são tão grandes, tão repetitivos, que fazem a gente preferir estar no ambiente virtual do que no ambiente real. Esse isolamento ele é muito perigoso e isso para uma criança entre 9 e 12 anos, esse cérebro está aprendendo o que ele vai ser no futuro.
Uhum.
Então, se essa pessoa de 9 a 12 anos se expõe a jogos violentos, que ela não poderia, tá? Porque é proibido por lei.
Uhum.
Contudo, a gente sabe que hoje os pais, tão ausentes quanto essas crianças, emprestam o cartão e ela vai lá e compra sem
o controle,
a paciência do pai, que esse controle é perigoso,
uhum,
e está convivendo ali com adultos. E eu já ouvi relatos, que para mim me espantou muito, de crianças dizendo, tio, eu ouvi o rapaz dizendo que estava fazendo sexo durante o jogo. Eu,
uhum,
ouvi dizer que ele estava usando droga durante o jogo. E isso uma criança, e obviamente o mundo real também tem essa capacidade de ser nocivo, né, para uma criança.
Sim,
mas
sim.
Quem espera isso de uma criança dentro de casa, ouvindo isso online com pessoas desconhecidas.
Porque, na verdade, não é só o jogo.
Além do comportamento violento,
uhum,
perdão, só para concluir isso.
Não, claro, claro.
Há também a sociabilidade violenta se não for vigiada pelos pais.
Porque além do próprio jogo em si, quer dizer, o senhor falou do mundo real tá presente ali, porque a comunicação, muitas vezes, né, joga-se e no próprio jogo tem ali um mecanismo de comunicação por microfone, ou por webcam, ou enfim, né? Ou mesmo muitas pessoas, por exemplo, jogam e paralelamente estão com o Skype aberto, com um coisa de comunicação aberta. Então, quer dizer, esse mundo real, o jogo, aquela comunicação ali não é só os personagens se enfrentando, mas existe uma comunicação real presente ali que pode ser nociva, né, doutor Renato?
Pode ser nociva, e hoje nós não temos mais barreiras. A gente entra num game, eu sou um gamer, tá? Jogo. Então, quando você se loga com um login brasileiro, do servidor brasileiro, já existe preconceito. Você é xingado, as pessoas chamam você de macaco, chamam você de latino, de ladrão. E essa ofensa, eu só acreditaria ouvir no mundo real de alguém que não temesse a lei. Mas como não há lei ali naquele
espaço,
pequeno,
né,
mundo, óbvio que há uma punição ou outra, as pessoas sentem-se muito encorajadas a liberar sua pior parte. E, de novo, isso para uma criança, possivelmente, é uma das valências, não é a valência, é uma das valências que pode influenciar no comportamento agressivo no futuro.
Bom, para a gente fechar, doutor Renato, qual é a hora dos pais acenderem o alerta amarelo?
Eu acho que é quando o videogame não é mais uma recompensa, e sim uma tarefa. Videogame é recompensa.
Muito boa.
Ou seja, depois da atividade da escola, que é tarefa, depois das atividades do lar, que são tarefas, depois conviver com a família, que é tarefa, depois do que cada família tem como organização ser cumprido, aí o videogame pode entrar como uma recompensa. Ou seja, agora sim, depois de tudo do mundo real, você pode ter um tempo razoável no mundo virtual sob vigilância. Eu acredito muito que para o jovem há que se ter, para o adolescente, a liberdade sob supervisão.
Sim.
Ao invés de deixar ele com fone de ouvido, põe no Viva Voz, pelo menos algumas vezes. E se você suspeitar que essa criança não quer botar no Viva Voz, suspeite mais ainda.
Mais ainda, é verdade.
E se você tirar o videogame e ele realmente agir de maneira agressiva porque retirou, isso pode mostrar um primeiro sinal de adicção, de vício. E eu costumo repetir que vício é um problema de falta de vínculo. Se a pessoa está viciada em alguma coisa, ela está perdendo vínculo com alguma outra coisa, e geralmente é na relação familiar.
Dr. Renato de Paulo, neurocientista, coordenador, né? Pós-doutorando aí pela UFRJ e coordenador do curso de pós-graduação em neurociência da Universidade Veiga de Almeida. Dr. Renato, muito obrigado pela participação aqui com a gente no nosso programa desta sexta-feira. Um grande abraço. Obrigado por essa contribuição preciosa que o senhor presta ao ouvinte do nosso programa Feijoada Completa. Um grande abraço e ótimo fim de semana.
À disposição. Bom fim de semana.
Obrigado, doutor. Um abraço. Tá, doutor Renato de Paulo conversando com a gente. Agora a gente vai conversar com o deputado Otoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, ele que foi o autor do requerimento para a realização dessa audiência na Comissão de Educação. Deputado Otoni, boa tarde. Prazer em falar com o senhor.
Muito boa tarde, querido amigo. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes. É um prazer muito grande poder falar com vocês nessa tarde.
Pois é, deputado... Qual foi a grande, digamos, o grande motor aí que levou o senhor a fazer esse requerimento, pedir esse debate na Comissão de Educação? Por que a preocupação em relação a esses jogos?
Na verdade, o que nos despertou foi esse último caso agora em Suzano, né? E outros casos também que nós tivemos aqui no Brasil e ao redor do mundo, onde a violência escolar, ela teve muita relação com esses jogos. Ou seja, os autores dessas violências, principalmente praticado dentro da escola, né, eles eram pessoas viciadas nesses jogos de games violentos.
Uhum.
Então isso despertou a gente a levar para a Casa do Povo, que é a Câmara, esse debate com expositores de altíssimo nível, sem nenhuma intenção de criminalizar o jogo,
uhum.
por mais violento que seja. A intenção do nosso debate não foi criar nenhum tipo de legislação que faça com que o Estado interfira no direito particular de cada cidadão.
Sim.
Nós vivemos em um Estado democrático de direito,
uhum.
não é? Aonde cada cidadão faz com a sua vida o que ele quiser fazer. Agora, o Estado precisa, sim, interferir na conscientização e, obviamente, impor limites se aquilo que eu acho que é meu direito prejudicar o outro, né?
Então, essa fora é fora que a responsabilidade do Estado para com os menores, né, deputado? A questão, sim, das crianças, claro. E das adolescentes, né?
Claro, exatamente isso, exatamente isso.
Uhum.
Você sabe que a conclusão que nós chegamos,
sim.
Com a fala desses expositores, e aí eu ouvi com muita atenção o nosso querido doutor Renato de Paulo,
uhum.
que é um grande especialista, neurocientista, alguém muito gabaritado, a conclusão que nós chegamos ali é que, e conclusões com laudos científicos, com pesquisas científicas, de que os jogos eletrônicos violentos, eles interferem, sim, no comportamento principalmente de crianças e de adolescentes,
uhum.
não é?
Uhum.
Já que o cérebro humano, ele é moldável, né?
Uhum.
E esses jogos violentos podem, sim, a partir do momento em que essa criança e esse adolescente, ele não tem outras atividades paralelas na vida, não é? Como o esporte, como a escola, como uma boa relação familiar. Aliás, ontem a gente falou até sobre vício e vínculo.
Sim.
Não é?
Uhum.
Onde há vínculos, não é? Quando a criança ela tem vínculos fortes, não é? O vício, ele não prevalece.
Uhum.
No tempo que a gente era criança, a gente deixou de fazer muita besteira porque tinha medo do pai,
uhum.
porque tinha medo da mãe.
Sim.
Aí a gente falava assim, pô, se mamãe souber, se papai souber, eu vou tomar uma costa. Por quê? Porque o nosso vínculo era muito forte e nos impedia de termos vícios, ok?
Uhum.
Agora, nós vivemos em uma geração, não é, de pais fracos e de filhos fortes. Foi diferente das outras gerações.
Sim,
não
verdade.
É?
Uhum.
Aliás, eu ouvi certa feita um psicólogo dando relatório sobre uma experiência pessoal que ele teve na vida,
uhum.
e ele fez uma arte, não é, se quando ele era pequeno, e aí a mãe dele lhe castigou.
Uhum.
Quando a mãe lhe castigou, com aquelas velhas palmadas, né, que a gente tinha antigamente, não é? E que eu lamento que nós não a tenhamos hoje, mas... E aí, quando a mãe deu um castigo nele, ele olhou para a mãe e ameaçou a mãe, dizendo o seguinte: eu não te amo mais por causa disso.
Uhum.
Aí, a resposta da mãe para ele foi surpreendente, porque a mãe olhou para ele e disse: e quem disse que eu quero ser amada por você? Eu quero que você me obedeça. Ele disse que a resposta da mãe foi tão chocante para ele, porque ela disse que ela não precisava ser amada, ela queria ser obedecida. E ele, depois de adulto, ele chegou a uma conclusão, porque ele ama a mãe mais do que tudo na vida. E ele disse: a diferença dos pais de antigamente para os pais de hoje é que os pais de antigamente exigiam obediência e eles receberam por isso o amor do filho. Os pais de hoje mendigam o amor e por isso eles não têm a obediência do filho.
Uhum.
Então, nós precisamos entender que quanto mais fragilizada é a família, mais as nossas crianças estarão vulneráveis a esses jogos eletrônicos. Então, o debate não é apenas como controlar os jogos, porque não tem controle. Não há controle. Não há como controlar a tecnologia. O que você precisa é fortalecer a família. O que você precisa é fortalecer o papel do pai, o papel da mãe. Eu até estou propondo...
Estabelecer limites, né, deputado?
Exatamente isso. Eu estou fazendo agora uma indicação legislativa ao Poder Executivo, não é? É, principalmente ao Ministério dos Esportes, porque nós gastamos tanto com Olimpíadas, gastamos tanto com Copa do Mundo, e não investimos no campinho de várzea, e não investimos na quadra dentro da comunidade.
Sim.
O esporte, ele é um elemento poderosíssimo na vida de crianças e na vida de adolescentes, poderosíssimo não apenas para a ser uma oportunidade para que a criança saia desses vícios eletrônicos, mas é poderosíssimo também nessa conexão com boas notas na escola, porque a criança ela só participa ali daquele campinho de futebol, daquela quadra ali de basquete, de vôlei, naquele esporte de luta, se ela for bem na escola, não é? Se o pai não trouxer nenhuma reclamação dela, que ela está sendo desobediente. Então, é importante que o Estado seja parceiro dos pais.
Perfeito.
É importante que o Estado seja um promotor da família dentro das condições que ele tem. E eu posso lhe falar aqui uma coisa, campeão, é barato demais, você investir em esporte nessas comunidades é muito barato.
Perfeito.
O dinheiro é muito pequeno e o resultado é muito grande.
Perfeito, deputado. Excelente a fala do senhor aí a respeito da questão do esporte. Realmente é algo muito, muito importante. Deputado Otônio de Paula, ele que é do PSC do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui sobre a audiência pública, portanto, que ocorreu ontem, para discutir a questão aí dos games, dos jogos eletrônicos e o comportamento das crianças e adolescentes. Deputado, muito obrigado pela participação no nosso programa. Excelente fim de semana para o senhor e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Grande abraço e obrigado por estar com a gente.
Vai ser um prazer sempre estar aqui, todas as vezes que a gente for convocado. E lembre-se, nossos filhos não são nada mais do que o nosso espelho.
Verdade. Obrigado, deputado. Grande abraço. Aí o deputado Otônio de Paula conversando com a gente. Ele falou uma coisa de esporte, realmente é uma coisa que é encantadora. A gente que mora aqui no plano piloto tem algumas quadras, né? Algumas quadras residenciais, tem quadra esportiva. E é muito interessante que numa sexta-feira à noite, né, por exemplo, dá, enfim, um horário que normalmente as pessoas estão saindo para balada, aquela coisa toda, tem uma galera sempre fixa perto do meu prédio que está sempre jogando futebol sexta-feira e vai até uma hora da manhã. E eu acho aquilo fantástico, o pessoal está praticando esporte mesmo de madrugada, no meio da noite. Realmente é uma coisa muito, muito bacana, né? Se as pessoas que estão ali estão desenvolvendo a saúde, desenvolvendo relacionamento, isso tudo é muito importante. Então essa fala do deputado sobre a questão da importância do esporte, e a gente espera que isso resulte mesmo em ações do governo para poder estimular o esporte na primeira infância, na segunda, também na infância como um todo e na adolescência, para a gente poder não só ter atletas de ponta, mas para a gente poder ter gente praticando esporte no dia a dia, que é uma coisa muito importante. Então tá aí a fala do deputado Otônio de Paula, realmente muito interessante nesse particular. Bom, vamos de música pra gente fechar o bloco e tomar um café? Vamos com 7 Minutes com Dean Lewis.
It's been 7 minutes now since I lost my way. It doesn't seem like long, but my whole world has changed. It's in all the little things. When you smile, now it stings. It's been 7 minutes since I lost the girl of my dreams. It's been half an hour now since I dropped you home, and I'm driving past the places we both know, past the bar where we first kissed and that movie that we missed, 'cause we were hanging out in the parking lot. Now I sink a little deeper, think a little clearer, looking at myself through these new found eyes. Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. Radio's playing songs for me and you. Chasing cars reminds me of nights in your room. Drinking wine on the old window, back when life was so damn simple. How the hell did I end up losing you? Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town. Now I know how I let you down. Oh, I finally figured it out. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you, love you. I forgot to love you, love you. If I came back now, would you still be there? If I come around, would you even care? If I came back now, would you still be there? If I come around, would you even care? Is it too late to turn around? I'm already halfway out of town.
Muito bem, estamos aí com o Dean Lewis com a canção, essa belíssima música aí do Dean Lewis, mais uma, né, desse álbum dele, a canção que se chama 7 Minutes, 7 minutos. E por falar nisso, nós não vamos fazer isso tudo de intervalo, nós vamos fazer um minuto de intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.